Bem-vindos ao Conexão Nintendo número 204. Eu sou o Jeff e tô aqui com o Chapéu. E aí, Chapéu?
É, Jeff, é bom a gente juntar mais dinheiro, viu?
Ah, é? Bom, no podcast de hoje nós vamos discutir sobre como a Nintendo ousa tirar esmola de gente rica, Chapéu. Esse é o...
Você não podia ter resumido melhor, Jeff.
Bom, mas antes de começar, Chapéu, por favor, fale pros nossos ouvintes aí o que eles podem fazer pra nos ajudar.
Os nossos ouvintes podem acessar as nossas redes, que nem Instagram, Blue Sky, o Twitter, falecido Twitter, né? A gente tá lá como Conexão Nintendo, @ConexãoNintendo no Twitter. Procura por Conexão Nintendo Blue Sky no Instagram, que você acha também fácil. E vocês também podem nos seguir e dar 5 estrelinhas no Spotify, que ajuda demais o nosso trabalho. Lembrando também que a gente tem o site www.conexãonintendo.com.br e vocês podem comentar nos episódios lá também.
Valeu, Chapéu. Bom, vamos lá. Essa semana a gente teve a confirmação de que os Game Vouchers, acho que no Brasil é cupons para jogos de Switch.
Que tradução, hein?
É. Eles não vão poder ser utilizados em jogos exclusivos do Switch 2. Chapéu, isso é uma surpresa? Bom, pra quem não sabe, acho que vale a pena explicar um pouquinho.
Uhum.
Os cupons de jogos pra Switch é aquele... Você precisa ser assinante do Switch Online... Você compra dois jogos de uma vez, digitais, que custa R$500, os cupons, né?
É isso aí.
Você tem uma economia geralmente de R$100, né? Porque os jogos no Brasil custam R$300, né? Mas se você fosse comprar os dois digitais, daria R$600 e você paga R$500, né? Se você comprar Tears of the Kingdom, que custa R$358, você vai ter uma economia de R$158.
O que é válido, né? É bem válido. Eu, na minha fase rebelde, quando eu tava comprando um jogo digital, né? Agora já voltei pro físico. Por sinal, me arrependo muito. Estou até recomprando alguns jogos. É a vida, uhum. Né? Mas eu economizei uma graninha, assim. Que já tá indo embora, né? Mas tudo bem.
Mas então, Chapéu, você acha essa notícia muito... Sei lá. Não é esperado? Jogos exclusivos do Switch 2?
Eu não diria esperado. É mais no sentido que... A gente tá tanto naquela emoção pensando nas features do que do Switch 2, vai ter aquilo, vai ter tal jogo, que a gente não parou pensar nesses serviços um pouco mais, né, básicos que a gente tem no Switch 1. Então, logicamente, faz sentido, né? Ainda mais com o mercado de jogos que talvez a gente tenha um aumento do preço dos jogos, né, pra $70, vai saber. Talvez eles façam algum plano diferente, talvez seja um preparo pra outra coisa, né? Mas eu não consigo falar que é uma surpresa. Isso, pelo menos, eu concordo com você.
É que assim, vamos lá. Por exemplo, Metroid Prime 4. Ele provavelmente não vai ser exclusivo do Switch 2.
É, ele não vai, né? Se não me engano, na apresentação de relatório, o ZA e o Metroid Prime 4 estavam lá, né? Pro Switch 1.
Isso, é. Se eles continuarem, você compra... os cupons e você vai conseguir usar nesses dois jogos.
Uhum.
Mas eu acho, a minha leitura disso, o próximo Mario Kart, que nem a Nintendo falou, vai ser exclusivo do Switch 2.
Sim.
E esse Mario Kart vai ser mais caro.
Por quê?
Porque você não vai poder usar os cupons, eu acho.
Você acha que eles vão aumentar? Eu não sei. Eu penso que seria mais caro por se adaptar ao mercado, que tá tudo inflacionando e os preços dos jogos necessitadores.
É, também.
Aí isso corrobora, né? Como se fosse uma desculpa adicional de... Ah, então a gente, como não vai ter o voucher pra galera economizar esse, sei lá, R$50 pro jogo, vamos cobrar um pouco a mais, que a fatia é um pouco mais... A gente tem um pouco mais de gordura aí pra cobrar mais dinheiro. E a gente sabe que a Nintendo tá naquela fase que, como ela tá se dando bem no mercado, ela pode ser gananciosa, que ela pode dar um tiro no pé sem querer, mas ela vai conseguir vender pelo menos um pouco.
E você acha que o voucher ser exclusivo, alguém vai deixar de comprar por causa dos cupons? O Mario Kart?
Ah, alguém vai. Eu acho muito difícil. Pelo menos uma pessoa vai. Mas talvez, né? Se for cobrar $350 o Mario Kart e alguém pudesse pagar 250, é que a gente é privilegiado aqui, né? A gente é uma galera que compra jogo Nintendo faz tempo. A gente tem grana pra isso, né? Mas tem... Pode fazer diferença, sim.
Bom, vamos lá. Outra notícia ruim. Ruim pra nós, consumidores. Não se a gente fosse acionista. A partir do dia 24 de março, a Nintendo vai cancelar os Gold Points. Os pontos de ouro. Pra quem não sabe o que são os pontos de ouro, É tipo, é cashback que fala, né? Quando você, tudo que você gasta na eShop, 5% volta pra você recomprar como pontos de ouro. E 1% das compras físicas, ou seja, se você for na loja da Nintendo em Nova York ou em Tóquio, você gasta seu dinheirinho e você ganha 1%. É só você bater o QR Code do My Nintendo.
Mas é isso em cima do jogo depois, né? Você pega esse 1% e depois você pega o código do jogo, e aí você tem, tipo, sei lá, 30 e... Quanto? Jogo físico é quanto por cento?
Jogo físico é 1% também.
Ah, também? Então você tem 2% aí, ó.
Os cupons, quando você compra o cupom, é R$25 que você volta, o jogo de R$300 você ganha 15, e o jogo físico você ganha R$3.
Olha, Jeff, pelo menos pro meu cenário,
É pouca coisa,
mas assim, eu não vou negar que eu acumulava por um tempo, e aí quando eu precisava comprar o DLC de alguma coisa, muitas vezes não preciso pagar tanto aqui. Olha, que legal.
Eu concordo com você, Chapéu, mas aí o problema é você que comprou muita coisa.
Não, assim, o problema é eu. Não problema, na verdade. Eu tô pagando muito pra DLC. Eu até, assim, pra mim essa notícia é um pouco coincidência, porque recentemente eu comprei aquele Theater Richmond lá, teatrinho do Final Fantasy de música, né? E ele tem, sei lá, quase R$300 de DLC, não sei. Eu comprei alguns lá e nem saiu tão, cara. Então eu já gastei tudo que eu tinha que gastar. Eu tô tranquilaço, Jeff.
Só pra lembrar um pouco, assim, desses pontos de ouro, assim, pra quem vai reclamar, quando a Nintendo lançou um programa muito legal que se chamava Deluxe Digital Promotion, ninguém se importa. Você lembra o que era isso, Chapéu?
Não, pior que não.
Você comprava o Wii U de 32GB preto, e tudo que você comprava durante o período de, acho que, 18 de novembro de 2012 até 31 de dezembro de 2014, digital, 10% voltava.
Eu não lembrava, comprava tudo físico.
Mas assim, era assim, essa era a época que a Nintendo tava precisando que as pessoas adquirissem a cultura de comprar digital.
Sim, principalmente se saindo do Wii, que a eShop era só título retrô, né? E jogo de eShop, a gente não tinha jogo cheio lá.
Isso. É. E ninguém se importou. Pouca gente comprou o Wii U e o programa.
O problema
foi...
é outro, né?
O problema é outro, mas o meu ponto é: antes eles davam mais, agora depois eles caíram.
Ah, no geral eles caíram, sim. Às vezes a gente tem algumas promoções de jogos digitais, sim, não vou negar, né? É, não sei. Tentando lembrar algum exemplo recente, mas. Não sei se na Black Friday ou outras datas. Até aquele Mario Day, talvez. Eles colocam, sei lá, um Super Mario 3D World por R$250 ou um pouco menos. Mas jogo... Sei lá, eles ainda incentivam um pouco, né? Ainda mais com os vouchers também. Eu acho que não tem como negar que a Nintendo incentiva você adquirir um jogo digital. Só que, sei lá, o mercado de físico ainda tá forte. Se não me engano, no relatório que a gente viu, aumentou, né?
Isso. É praticamente 50-50. Uhum. Às vezes puxa pra cá ou pra lá, mas... Vai perdendo nesse sentido.
Mas eu acho que eles vão manter algum tipo de incentivo, talvez, viu? Eles só devem estar reformulando. Eu acho que... eu sei que o Nintendo Online e tudo aquilo vai ter uma transição mais suave pelo que eles comentaram, né? Provavelmente seus ícones do Switch, os seus jogos comprados, isso vai passar pro Switch 2. E aí provavelmente tem alguma incompatibilidade que, sei lá, eles precisam reformular esse sistema de moeda, não faz sentido pra eles também.
Lembrando que só os pontos de ouro eles vão ser cancelados, os pontos de platina. Os pontos de platina geralmente você consegue fazendo alguma atividade. Uhum. Eles continuam, aqueles pontos que você usa pra comprar ícone, essas coisas.
Ou que você usava antes ganhando. Você ganhava nos jogos mobile, né? Eu não sei se você podia usar, mas ganhava. Tipo, jogando Animal Crossing, fazendo missão. Era isso.
Isso,
também, né?
Isso. Aí você vai no My Nintendo. Aí no Brasil não, mas. Em determinadas regiões você ganha, sei lá, a lanterna do Luigi's Mansion, sacolinha do Pikmin, essas coisas.
E aí tem os Silver Coins, que é pra comprar wallpaper e outras coisinhas. Ou não? Eu tô viajando.
Eu acho que acho que é tudo platino.
Assim. É tudo platino.
É. Mas assim, assim, eu acho que individualmente esse desconto que eles dão é pouco. Mas eu acho que pra Nintendo, o acumulado de tudo isso... É uma quantia razoável que eles decidiram cortar. Só que vamos fazer o advogado do diabo aqui. Capel, os jogos eles estão ficando cada vez mais caros de produzir, certo?
Sim, com certeza.
A Nintendo é uma das poucas que não demitiram funcionários. E principalmente a Nintendo no Japão, ela é uma das companhias que mais seguram. Seguram no sentido bom, de tipo, as pessoas não querem sair.
Uhum, faz a vida dele lá.
É, então, sei lá, se você, em vez de cortar funcionários, você corta essas coisas pro consumidor, não?
É, a gente, você tem que sempre pensar que são várias torneirinhas gastando dinheiro, né?
É.
Você não quer fechar a torneira do funcionário, você vai ter que fechar em outro lugar. Aí tem empresa que, sei lá, começa a fazer produto com menor qualidade, vai que o Switch 2 sai e tem algum componente ali, um plástico vagabundo, que você passa a mão e fala, isso aqui tá um pouco mais, né?
Uhum.
Pode acontecer. É, mas a torneirinha dos Gold Point com os vouchers no Switch 2, né? Essa vai fechar.
Fala dos programas antigos, assim. Eu acho que... Você lembra do Club Nintendo, Chapéu?
Eu lembro, e é um negócio que eu sempre ficava triste, porque desde que eu era criança, sempre quando... Hoje em dia mudou muito, né? Quando você pega um jogo do Switch, você abre e não tem muito manual. Às vezes tem só um folhetinho dentro, né?
Uhum.
Mas jogos de DS, GameCube, geralmente vinha manual, propaganda de outro jogo. E sempre tinha o bendito folheto do Club Nintendo.
É.
E aí, ficando mais velho, eu sempre vi os vídeos. Ah, aqui no Clube Nintendo no Japão dá pra você resgatar uns prêmios, não sei o quê, e etc. Eu sempre fiquei triste. Eu via uhum. E não podia aproveitar.
É, no Brasil não teve. Acho que na América... Pior que na América do Sul teve, menos no Brasil. É, em alguns lugares tiveram. Mas assim, o Clube Nintendo, ele era basicamente isso. Você comprava algum produto da Nintendo, aí você vinha com um código lá que você colocava e você... Era mais ou menos você, tipo, adquiria um status, assim, tipo, sei lá, em um período de um ano você foi, sei lá, Nintendo Premium. Aí em algum lugar, em alguns casos, você conseguia resgatar algumas coisas físicas legais, assim, que provavelmente é o que você ficava com inveja, Chapéu.
Exatamente.
É. Mas depois eles fizeram esse My Nintendo com os Gold Points e os Platinum Points, né? Que também é basicamente isso. Os platinos você ganha coisinhas. Mas eu acho que se você pegar assim no geral, as coisas físicas estão bem sucateadas. Eu acho que, tipo, comparado com o que era antigamente. Antigamente você tinha, sei lá, você tinha acesso a você comprar um emote de outra cor, tipo, dourado. Você, tipo, agora você
realmente
tem,
É que eu acho que isso eles transicionaram pro Switch Online, né? Que te dá... É. Se não me engano, tem lugares que pra você comprar os controles antigos de NES, você tem que ter assinatura do Switch Online, não é assim?
Uhum, tem.
É, então. Eu acho que eles passaram pra aí.
É. Mas assim, tipo, as promoções, eu acho que elas ficaram numa época que... Eu acho que o mercado era diferente. Hoje tá tudo muito caro pra fazer.
Hoje tá... Você lembra? Tudo muito caro, mas a gente também pegou... A gente ficou muito tempo com a Nintendo desesperada, né, pra vender coisa. Principalmente no Wii U e no 3DS. Então,
uhum.
Todo aquele sistema de Nintendo Selects, ou no 3DS, que eu lembro que... Eu literalmente acho que quando eu peguei um jogo de Wii U, eu ganhei um jogo de 3DS. Eu não lembro qual que foi. Eu podia escolher entre WarioWare, Star Fox 64 3D. Tô tentando lembrar qual promoção que era essa. Mas assim, esse tipo de coisa... A Nintendo não tá mais no desespero. Ela tá livre pra fazer a decisão que aí pode se autodestruir.
É. Mas assim, eu acho que os jogos em si, eu acho que os jogos de Switch, eles não receberam desconto. E eu acho que vai mais ou menos nessa linha, do tipo, cara, eles preferem deixar o preço assim do que mais gente tentar comprar, porque parece que vende do mesmo jeito.
E vende mesmo. Por isso que chama Evergreen Title, né, que eles chamam. E... Muita gente que começou a comprar Nintendo agora no Switch, que voltou a jogar Nintendo, sempre se choca quando vê os preços. Nossa, mas esse Zelda aqui lançou em 2017, se eu quiser comprar online é R$300. Se eu quiser achar um físico usado, eu tenho que caçar porque a galera tá vendendo por 200 e pouco. Enquanto isso, você vai no PlayStation lá e alguns God of War tá achando por um preço de banana aí. Abaixo de R$100, olha lá. Mas a gente sempre conviveu com isso, né? Já vi muita gente fazendo vídeo de preço de jogos no geral, falando, a Nintendo sempre é a empresa que quanto mais passa o tempo é que nem vinha os jogos dela. O negócio vai encarecendo. Não tem o que fazer.
E você acha que a Nintendo ela tá muito mercenária ou ela só tá se adequando ao mercado?
Eu acho que tá se adequando. Se ela chegar e falar, ah, agora é tudo $70, aí, ó, aí vai ter muita gente xingando.
O preço base de um WarioWare $70, aí
exatamente. Você acha que... É porque a gente vai sentir. A gente já sentiu no Switch coisas que a gente nem às vezes presta atenção, que é tipo Pokémon. Que era o quê? $40? Assim, eu não pagava $40 porque tô no Brasil, né? É que eu não lembro exatamente o preço. Mas Pokémon virou jogo de console e ficou preço cheio. Uhum. Muitos outros jogos que eram de portátil ficou pro Switch e virou. Tem um precinho reduzido às vezes lá, mas tem muitos que ficaram preço cheio. WarioWare, próximo provavelmente é $60. E aí os jogos base, os outros de maior orçamento, vai ser 70. Aí o circo vai pegar fogo. Aí vai ter site notícias xingando, um monte de gente xingando, com certa razão, porque é triste, né? Você paga muito mais. Só que é talvez um caminho que não tem como fugir, né?
Que não tem como ofertar menos do que isso.
É.
Eu acho que, assim, a minha opinião. Com relação aos vouchers, acho que o preço dos jogos exclusivos subir faz sentido. Acho que... Só que também é só que aquela coisa. É o que você falou. Vai subir? Vai subir. Então a gente quer ver a qualidade desses jogos de Switch 2 exclusivos. Eu acho que a gente não consegue julgar. Agora, com relação aos Gold Points, eu acho que esse programa de dar 5% digital, 1%, eu acho um programa muito ruim. E eu vou propor uma coisa aqui pra você, Chapéu. Como você faria um programa de fidelidade melhor do que isso?
Ah, um programa de fidelidade sem ser cashback.
Assim, sei lá, eu acho que cashback... É que assim... Como eles não podem dar muito cashback, porque os jogos, produzir jogos tão caros, e agora hoje o que acontece é, eles dão uns brindes tão qualquer coisa. Eu tô falando aqui porque eu tô no Japão, eu tenho pontos de platino, e tipo, é só eu pagar o frete, que sei lá, é como se fosse pra mim, sei lá, R$5, e eu não corro atrás desses negócios.
Exato. Ah, é difícil pensar no programa de fidelidade bom. Sem ter coisa física, assim, em vez de ganhar o cashback. É, tem que ser alguma oferta digital, né? Eu acho que, quem sabe... Sabe aquele joguinho que eles estavam testando online lá, com os bonequinhos montando coisa, etc?
Uhum.
Talvez você compre um jogo e você ganhe coisas naquele outro jogo pra você usar, entendeu? É, sei lá, você compra um jogo e você ganha ícones pra usar no site online. E sei que isso é muito simples, tô dando só um exemplo. Eu vejo mais nesse sentido. Porque se você não vai devolver dinheiro e você não vai dar coisa física, tem que ser alguma outra coisa digital. Você ganha, tipo, uma skin, você compra a Metroid Prime 4 e você ganha o carrinho da Samus no Mario Kart, ao invés de comprar ele como DLC, entendeu?
Então, eu acho que você foi nessa linha, eu acho que faz sentido, mas eu acho que pode ser até outras coisas, tipo... Por exemplo, o próprio beta tester do jogo, do Switch Online... Se existisse um programa de fidelidade que você, que nem o Club Nintendo na época, que você atingisse uma certa pontuação num período de 2 meses, você gastasse, sei lá, $300, você não precisava fazer sorteio, você só deixava essas pessoas entrarem.
Pode ser também.
Se existisse um modo que a Nintendo conseguisse separar o próprio teste do Switch 2 pros fãs, em vez de colocar no sorteio, que querem muito, você também podia fazer isso, um filtro de uma parte do sorteio vai pra esse tipo de cliente VIP, vai.
É, teria que ser assim pra você ter uma massa de teste que não é só é só fã Nintendo Supremo que comprou tudo. Não, a gente quer testar uma galera que não joga tanto também, né?
É, não, sim. Ou até mesmo pra combater scalper. Pra você comprar, você deixa...
É que eu acho que o Scalper talvez fosse comprar contas de outras pessoas pra fazer isso. Aí você tá. Aí o Scalper garante o caminho dele, né?
Mas, por exemplo, ele teria que comprar uma conta de uma pessoa que gastou X dinheiro.
Ou não necessariamente comprar, podia emprestar.
Sim, mas dificultaria a vida dele também. Do tipo que exija horas, porque a Nintendo não tem como rastrear essas coisas. Mas eu acho que dá pra pensar na. Tipo assim, do jeito que tá o My Nintendo, de verdade, eu acho muito ruim. Por exemplo, é uma situação difícil, mas, por exemplo, a minha irmã, ela veio aqui no Japão E eu falo, cara, eu não consigo te garantir que você entra no museu da Nintendo. E eu sou um heavy user de Nintendo. Eu gasto horrores.
Uhum,
e eu entrei com as minhas 8 contas da Nintendo, eu fui sorteado em uma.
Tem que apelar pra quantidade, né?
É.
Tá. É, no cenário que você tá aí, eu acho que realmente seria um ponto bem positivo. Pra você garantir que a galera gasta, a galera é recompensada e continua gostando mais ainda da marca, né?
E pro Brasil, que ela ainda não tem alcance, eu acho que o que você falou é perfeito. Você dá ícones exclusivos pra pessoas aí, tipo, poderem comprar com os Platinum Coins, tipo, sei lá, aqueles ícones de perfil.
Pode ser tema, eles podem colocar coisas novas, sei lá. Eu acho que qualquer tipo de ponto, o que seria muito legal, na minha opinião, o que eu ia achar legal, né? Se tivesse, sei lá, uma forma de você customizar algumas coisas no Switch, o perfil, estilo Badge Arcade do 3DS, sabe?
Uhum.
Só que eu pudesse gastar pontos dos jogos pra ficar pegando mais coisa, entendeu? Ao invés de eu puxar uma vez por dia aqui uma badge, eu posso puxar 10 vezes porque eu comprei um jogo aqui, entendeu?
Se os gold points virassem, sei lá...
É um dinheiro fake pra gastar em outra coisinha deles. Tipo, no final das contas, eu tô perdendo mais tempo e eu não tô ganhando dinheiro de volta. Isso é negativo. A gente não tá discutindo aqui que o dinheiro que você ganha de volta é mais valioso ou não. É mais valioso, porque é dinheiro. É, enfim. Mas eu gostaria de ter algum retorno nesse sentido. Porque eu tô me sentindo recompensado. Mas aí provavelmente eles fariam um esquema de talvez, compre esse jogo no mês de lançamento, aí você ganha isso. Entendeu? Porque aí passa o mês, agora você não vai ganhar esses pontinhos a mais. Que nem eles fizeram o Smash Ultimate, que tinha o Piranha Plant lá, o personagem, que você comprava num período no começo e ganhava de graça da DLC.
Uhum.
Acho que eles podiam fazer mais coisas nesse sentido com alguns jogos.
É.
Isso é um incentivo também, né?
Eu concordo. Mas eu acho que sim. Eu acho que a Nintendo tem que reformular um pouco o My Nintendo, porque a pessoa que usa, tipo, ela não se sente tão... Assim, ela se sente recompensada, mas a gente tá, tipo, a gente tá feliz com pouca coisa.
É. Assim, eu confesso que entrar lá e... Eu quase nunca entro e pego um wallpaper. Desculpa. Eu vejo meu Mi correndo atrás da moedinha e é isso. Eu só entro de vez em quando pra ver a família do Switch Online pra renovar, sei lá. É isso.
Bom, eu acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Quer xingar a Nintendo?
Ah, eu tô só com medo que eles estão muito... Eles estão numa posição muito boa. E aí, quando isso acontece, a chance de dar merda aumenta um pouco. Então, por mais que eu esteja ansioso para o Switch 2, eu não sei, alguma coisinha na minha cabeça fica... Então, não queria tanta expectativa, não.
Pensa pelo lado positivo, tipo, você tá cobrindo o Switch 2, você não tá cobrindo o Wii U. Porque senão, se fosse o contrário, você ia falar, caramba, agora eles vão me dar um monte de desconto, eu vou comprar um monte de jogo. Não, você não vai ter jogo.
Vai comprar o WarioWare, vai comprar o Twilight Princess HD, outro jogo. Nossa, não.
Agora você vai ter, sei lá, potenciais 10 jogos por ano e vai ter um jogo que você goste. Só que você vai pagar caro nele.
É. Ser fã de Nintendo já não é bom pro bolso, pro de ninguém.
E ser fã de Nintendo chorar pelos Gold Points, me desculpa, eu posso estar sendo babaca, mas eu acho que se você for pensar assim, tipo, cara, a gente gasta tanto, mais do que deveria, e aí você vai me falar por causa de, sei lá, 1% das compras físicas. Cara, eu gastei horrores na loja da Nintendo, e quando você vê 1%, você fala, putz... É isso, recompensa.
Eles estão tirando por isso, né? Tão lixo que você fica com vergonha. Tipo, que você
gastou. Às vezes dá até vergonha de você tirar o celular, logar e mostrar o QR Code. Aí quando você vê lá, você fala assim, nossa, pô.
Isso, dos Gold Points. Os vouchers, eu acho bem considerável.
Os vouchers é interessante, mas os vouchers é a linha de... Os jogos vão ficar mais caros.
Uhum.
Então é isso, pessoal. Se você gostou... Todo que ouviu e quiser interagir com a gente, entre no nosso site conexãonintendo.com.br. nos mande uma mensagem, pode xingar a gente, que a gente fica passando mão na Nintendo, a gente deixa eles roubar os nossos 1%, 5%. É, pode falar, fala. Digita lá, fala, esses dois são dois riquinhos que não merecem ser ouvidos. É isso. Bom, a gente responde no nosso podcast de comentários. É isso, pessoal, e até a próxima.